Reforma e Construção. Madeireira Sudoeste, duas lojas para melhor lhe atender. Na Juraci, ao lado do Shopping Conquista Sul. E na Avenida Brumado, ao lado do Batalhão.
A realização da Copa do Mundo masculina de 2026 encerrou o ciclo no futebol, mas o foco se volta para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada pela primeira vez no Brasil. Salvador está entre as cidades sede do torneio. Com este cenário, o grupo de trabalho da Prefeitura de Salvador realizou na última terça-feira uma reunião com a Federação Baiana de Futebol para discutir ações voltadas à preparação da capital baiana para este grande evento.
19:55 e o técnico Christian de Souza continuará no comando técnico do Santa Cruz. O treinador revelou que o presidente Bruno Rodrigues, por meio de uma conversa no início da tarde desta quarta-feira, comunicou que o profissional seria mantido no cargo. Segundo a apuração, Christian foi demitido pelo executivo de futebol Alex Brasil na última terça-feira, fruto de uma relação de divergências internas que vão desde condução do elenco à chegada de reforços. Porém, o técnico gaúcho entendia que quem teria a devida competência para decidir ou não sobre o seu futuro no clube era o chefe do executivo. Assim, ele aguardava a posição oficial de Bruno. E não houve treino no Arruda na manhã desta quarta-feira, inclusive, né? Os jogadores subiram para o gramado e somente aqueceram trocando passes. Tá aí, um demitiu, o outro falou, não, você não vai embora não. Vai continuar aqui.
O atacante Caio César do Corinthians foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por um lance envolvendo o atacante Arrecho do Bahia no empate em 1-1 entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de reconhecer que não há provas suficientes para agressão física, o órgão entendeu que o jogador corintiano aplicou ato hostil ao provocar contato e deu origem à confusão no fim do primeiro tempo. Sem provas, né, Jota?
Sem provas. Então, tá tranquilo.
É, tá tranquilo? Rapaz. Já teve o VAR do Internacional. Isso, o que foi?
Gol do Internacional.
Ai, é mesmo?
É.
Gol. Aí você fala, Zé, eu não tenho uma notícia boa pra te dar, não.
Não, aí, essa notícia você gostou. Eu sei que você gostou. Vitor Naum.
Olha aí, Naum. Naum fez um.
Naum fez um para o Internacional. Esse Flamengo eu não sei não, viu? Tá me preocupando.
Mas a Flávia não disse aí que o Flamengo gosta de ressuscitar defuntos?
Exatamente. A teoria dela tá fazendo muito sentido agora, né? Nem...
É a teoria.
É uma constatação.
É. Continua Vasco 0, Independente Medellín 0. Daqui a pouquinho tem Bragantino, Sporting de Cristal, Cienciano e Lanús, isto aí, na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro da Série A tem Mirassol e Remo, estão jogando, tá 0-0. O Flamengo vai perdendo para o Internacional pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho tem Fluminense e Bahia, Vitória e Palmeiras.
E a renovação com o atacante Memphis Depay é complexa, não apenas pela negociação dos valores envolvidos, mas também por ocorrer com o Corinthians proibido de registrar jogadores devido a 3 transfer ban. Muita gente se pergunta se é possível renovar o contrato do holandês que termina nesta sexta-feira, mesmo com o transfer ban em vigor. Corinthians, CBF e advogados especialistas em direito do esporte são unânimes de que o registro da renovação de Memphis é permitido, mas há divergência quanto ao prazo. Segundo o Corinthians, é possível registrar a renovação de Memphis, seja antes ou depois do término do contrato atual. O entendimento do departamento jurídico é de que o atacante já é jogador do clube. Não se trata de um novo jogador contratado, o que está vetado pelo transfer ban.
Nós teremos neste final de semana os jogos de volta do campeonato da LCDT das oitavas de final. No sábado, Birigui Desportivos, Passas e Vila da Conquista. No domingo, Maru e Imborés, Chelsea e Santos.
19:59.
Vamos embora?
Vamos nessa.
Você vai assistir agora o Flamengo, né?
Eu vou tentar.
E amanhã a gente volta com mais esporte aqui na sua clube.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, e Vicky Parque, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245.
Tá vindo aí.
Voz do Brasil.
Aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Hipermercado Novo União. Vem que tem, vem que tem. Novo União. Tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade. Aqui vai encontrar. Economia de verdade. O Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá.
Hospital Veterinário 24 horas. Especialidades: oftalmologia, dermatologia, cirurgia, cardiologia, odontologia, oncologia, internamento 24 horas. Raio-X, ultrassom, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive 24 horas. Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia. Na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia.
Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733.
Cortina e Cia.
Em julho, a Diamantina Veículos traz condições especiais para você cuidar do seu Toyota. Aproveite ofertas em óleo e filtros, freios, bateria, alinhamento e balanceamento. Na troca das pastilhas de freio, você ganha 15% de desconto na mão de obra. E na troca de óleo do câmbio, são R$300 de desconto na hora. Tudo isso com a qualidade do atendimento Toyota, serviços conectados e Toyota 10, a garantia que só a Toyota oferece. Toyota Diamantina, desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas, terceirização de mão de obra, automação residencial, energia solar, vídeo monitoramento, portaria remota. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil, é o futuro em suas mãos.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte para o futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ai, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços. Na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Catité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Estão vendo esses bundamontes aí? Eles acham que vocês mataram o líder deles.
Os Minions estão de volta em uma nova aventura monstruosa e assustadora em Hollywood.
Eu conheço um monstro perfeito pro seu filme.
Prepare-se para conhecer novos monstros, novas histórias e novos personagens. Minions e Monstros, hoje somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Procurando um cartão completo para sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio.
Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Cuidar da sua saúde ficou mais fácil. Com o cartão Sagrada Fidelidade, você tem acesso a consultas, exames e diversos benefícios com valores especiais. Tudo isso na Policlínica Sagrada Família. Um espaço preparado para cuidar de você e da sua família com qualidade e confiança. Não perca tempo. Policlínica Sagrada Família. Nossa especialidade é você. Responsável técnica, doutora Carmélia de Carvalho Cruz Correia, CRM 9969.
Cartão Sagrada Fidelidade. O cartão de desconto da Policlínica Sagrada Família. Clube FM. Oh, Clube FM.
Que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito. Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Tem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, tecnologia, a ciência que ela está presente no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança, que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um Sistema Nacional de Informações, que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que, a partir de agora, o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180, do fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia, e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior.
Foram divulgados hoje os resultados do novo CAGED.
Em junho foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos cinco grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438. E construção, 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo CAGED é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo CAGED são captados dos sistemas E-Social, CAGED e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos, lá a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mês local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as CEASAs do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1.600.000 toneladas, e a CEASA Minas, localizada em Contagem, com 1.5 milhão de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%. Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a Ceasa de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o Boletim Hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1.300.000 toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
E quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a ExpoTIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades, entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Acompanhe. Secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da ExpoTIC, né, que começou, a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de ExpoTIC. A ExpoTIC é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil. É um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC. Né? E nesse ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa. São 28 unidades de pesquisa apresentando projetos, tecnologias, iniciativas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Quem vier aqui, quem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologias, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores e os diversos pesquisadores, possam, e as pessoas, né, as famílias também, crianças, possam conhecer a ciência, que ela está presente no nosso cotidiano, né, no dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SBPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SBPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SBPC é uma entidade, né? Uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SBPC. E ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do país. Na SBPC acontecem, assim, tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para a popularização e divulgação
da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Como é que esses três pilares se relacionam, influenciam a produção científica no país?
Exatamente. E esses três conceitos, eles estão profundamente conectados. Eu represento a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social e existe algo que é muito importante, que a ciência esteja voltada para mudar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala em soberania, estamos falando da capacidade do país de produzir conhecimento, de desenvolver tecnologias e formar pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. O desenvolvimento acontece quando esse conhecimento gera inovação, fortalece as instituições diversas, melhora os serviços públicos, impulsiona a economia, contribui para soluções sustentáveis. Nesse aspecto, o que, que significa a inclusão? Garantir que a ciência beneficie toda a população, reduzindo as desigualdades, ampliando oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às oportunidades, né, aos seus direitos sociais.
E a reunião também terá espaços temáticos, né, voltado para os jovens, para discussão racial, para cultura. Como é que vão funcionar esses debates?
Isso mesmo. Aqui tem um espaço amplo na SBTC Jovem, uma grande participação da juventude, de jovens pesquisadores. E a programação, de fato, é bem diversificada. Tem uma série de espaços voltados para o diálogo, cultura, educação, igualdade racial, no contexto das mesas redondas, da apresentação das pesquisas, enfim, é uma programação ampla, né, que apresenta essas diversas pesquisas desenvolvidas Brasil afora, em todas as universidades públicas, privadas.
A gente está falando aqui de dois eventos, vamos dizer assim, paralelos, né, que se relacionam. A reunião da SBPC e a Expo TIC. E aí, voltando a falar da exposição, um pouco mais, secretária, ela vai reunir aí 28 unidades de pesquisas que são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A senhora pode dar exemplos pra gente do que são essas unidades, que tipos de pesquisas elas fazem?
Sim, bem, o Ministério tem 29 unidades de pesquisa que são vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 28 estão participando conosco aqui desse evento. As unidades de pesquisa, elas atuam em áreas muito diversas e refletem a amplitude da ciência produzida no Brasil. Existem instituições dedicadas a pesquisas espaciais, biodiversidade amazônica, mudanças climáticas, tecnologias da informação, materiais avançados, energias, tecnologias nucleares, matemática aplicada, astronomia e tecnologias voltadas para o desenvolvimento social. Eu vou dar um exemplo, claro, por exemplo, o INSA, né, a Unidade Nacional do Semiárido, que desenvolve pesquisas voltadas para combater a seca no Brasil, para a produção de alimentos, para poder trabalhar, por exemplo, a dessalinização, né, existe um projeto no Ministério desenvolvido pelo INSA de dessalinização da água, produção de alimentos no semiárido, buscando combater a seca e combater a fome no Brasil. Então, esses projetos poderão, né, podem ser visitados aqui nos estandes das nossas unidades vinculadas.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Germana Pires. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço a Voz do Brasil, sempre presente no dia a dia. Deixo o convite para todas as pessoas que quiserem participar aqui da SBPC e conhecer as pesquisas desenvolvidas no Brasil. Estamos aqui na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Muito obrigada.
Cinco novas canetas de semaglutida foram aprovadas pela Vigilância Sanitária e registradas nessa quarta-feira.
O medicamento ajuda no controle de doenças como a diabetes e é usado também no tratamento contra a obesidade.
E nós vamos entender agora como essa substância age no organismo na reportagem de Gabriela Noronha.
Os medicamentos à base de semaglutida são usados no tratamento de doenças crônicas como obesidade e diabetes. Trata-se de uma substância sintética que imita a ação do hormônio GLP-1, responsável pelo controle da glicemia no organismo, entre outras funções, como explica a médica endocrinologista Mona Lisa Azevedo.
Ela favorece o controle da glicose porque ela estimula a liberação de insulina e ela também influencia outros fatores do organismo, exerce um papel de induzir saciedade, inibir um pouco o apetite, controlar a compulsão alimentar e também estimular o gasto energético.
Nesta quarta-feira, 5 novas canetas emagrecedoras que têm semaglutida como princípio ativo foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os medicamentos são voltados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes tipo 2 e autorizados para uso complementar à dieta e exercícios, mas devem ser indicados e acompanhados sempre por um especialista, como destacou a endocrinologista Mona Lisa Azevedo.
A gente está falando de medicação e toda medicação é sujeita a efeitos adversos. Afinal de contas, a gente está trazendo uma substância artificial para dentro do corpo. E é por isso que é tão importante o acompanhamento médico.
A medicação feita com acompanhamento médico ajudou a servidora pública Carolina Abreu a vencer a obesidade depois de muitas tentativas para perder peso.
Desde muito nova, eu sofri com efeito sanfona, né? Tenta fazer dieta restritiva e daí não dá certo, e aí engorda, e aí emagrece. Então, eu resolvi procurar um endocrinologista e comecei a fazer o uso.
O processo de autorização dos medicamentos inclui a realização de estudos clínicos, avaliação de documentos e inspeção da linha de produção. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente continua falando dessas canetas emagrecedoras para fazer mais um alerta.
A Anvisa lembra que a retatrutida, uma medicação que ainda está em fase de pesquisa, não está aprovada para uso em nenhum país do mundo.
Assim como no Brasil, a empresa responsável por desenvolver essa medicação ainda não solicitou registro em nenhuma agência reguladora internacional.
A Anvisa reforça que o uso de um medicamento sem registro apresenta riscos à saúde, com efeitos colaterais desconhecidos.
Além disso, não há garantia de que o produto contenha o princípio ativo declarado, nem a quantidade informada.
Vale lembrar que o comércio de medicamentos irregulares é considerado crime pelo Código Penal.
Atenção, moradores das comunidades ribeirinhas de Santarém, Belterra e Aveiro, na bacia do rio Tapajós.
A partir de agosto, o navio Hospital Abaré realiza novas expedições com consultas e exames gratuitos.
A embarcação atua como unidade básica de saúde fluvial itinerante e os atendimentos ocorrem por triagem e demanda espontânea das 8 da manhã às 6 da tarde.
Administrado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o navio Hospital Escola Baré, que atua como uma unidade básica de saúde fluvial itinerante, divulgou o calendário das próximas expedições e as orientações para acesso aos atendimentos nas comunidades ribeirinhas da bacia do rio Tapajós, no Pará. Os serviços gratuitos são oferecidos nos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro. O atendimento ocorre nas chamadas comunidades polo, com triagem e demanda espontânea. Para o cadastro no Sistema Único de Saúde SUS, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS, além da caderneta de vacinação. Gestantes devem levar a caderneta de pré-natal e pacientes em acompanhamento podem apresentar exames anteriores. As consultas de rotina são realizadas das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Enquanto o navio estiver ancorado, também há plantão para casos de urgência. O cronograma prevê expedições entre os meses de agosto e outubro, com datas definidas para as regiões de Santarém, Aveiro e Belterra. Para saber mais, acesse ridh.ufopa.edu.br ou envie e-mail para ridh@ufopa.edu.br. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Direitos da Infância. Projetos voltados à redução da vulnerabilidade de crianças e adolescentes podem participar de edital do BNDES.
Serão selecionados até 8 projetos para promoção, proteção e garantia de direitos da juventude.
Os projetos devem atender a pelo menos um dos 5 eixos prioritários, que incluem assistência social, segurança alimentar, proteção contra a violência doméstica e sexual e prevenção ao uso de drogas. Com ações a serem executadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília, o apoio total pode chegar a 15 milhões de reais em recursos de doações incentivadas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. De acordo com o chefe do Departamento de Projetos Culturais do BNDES, Andrés Cortes, os recursos que viabilizam esse edital são obtidos a partir do mecanismo de incentivo fiscal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que se destina a ações que vão desde a prevenção da violência